Damos graça ao Senhor, né, por mais uma vez estarmos juntos e que o Senhor, né, cure os irmãos, né, que estão acometidos de enfermidades, né, e possamos nós ampliar nossa comunhão, né, com o Senhor e uns com os outros pela oração, né. Quando oramos juntos, estamos ligados no céu, ali juntamente com Cristo, e as nossas orações são postas num altar de incenso celestial, né? O altar de incenso celestial está sendo ali enchido com as orações dos santos e está sendo levado até a presença de Deus. Nós devemos ter essa confiança que as orações são levadas até a presença de Deus. Aqui, voltando à meditação, né? Fizemos uma meditação a semana passada sobre a questão da tribulação, das aflições, podem acarretar um escândalo, né? Porque o Senhor Jesus veio nos dar paz, né? Nos dar alegria, trazer bênção. E quando nos deparamos com aflições, né? João Batista tinha aquela esperança, né? De ver o Messias chegar, render o Império Romano, subjugar o Império Romano e ali estabelecer o reino, né? Estabelecer o reino de Deus, porque João Batista havia recebido a mensagem do Espírito Santo dizendo que é chegado o reino de Deus, né? Então, esse reino, né, foi adiado, né, para o nosso tempo. O Senhor estabeleceu o reino espiritual no coração dos irmãos, daqueles que creram, mas o reino de forma visível, presencial, a glória de Cristo neste mundo, ficou para um tempo mais distante, agora, no nosso tempo, que o Senhor Jesus manifestará o seu reino. Então, ele já realmente vem como o Messias glorificado, não mais como o Messias crucificado, né? Ele veio em fraqueza e retornará em poder, né? E glória, diz, poder e grande glória, né? O Senhor Jesus padeceu por nossos pecados, ele sofreu a hostilidade do mundo, a inimizade total do mundo, ele sofreu e, na verdade, não tomou o seu reino sobre este mundo, né? Ele se humilhou, mas agora ele retornará em glória, né? Estabelecerá o seu reino, estabelecerá o trono de sua glória sobre este mundo. Então, quando nós vemos o Senhor falando aqui, parece que ele começa a falar contra a esperança dos discípulos, né? E no verso 1 do capítulo 16 de João, ele diz: Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Sabemos que quando Jesus falou daquela pessoa em Mateus 13, ele já mencionou que não é o caso do João Batista, né? Mas é o caso daqueles que recebem a palavra com alegria. E parece-me que eles imaginam que neste mundo vão viver uma vida somente de alegria, sem aflições. Então recebem a palavra do reino assim naquela euforia total, né? e depois, por causa da mesma palavra do reino, eles sofrem aflições. Aqui em Mateus 13, 20, até o 22, aliás, o 21, diz: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Isto é maravilhoso, porque recebemos a palavra do reino com alegria, né? E essa alegria mostra que o reino é bom, né? Esta alegria é porque nós vimos que quando o Senhor deu a palavra do reino, isto realmente trouxe esperança. E o reino é bom e trouxe alegria ao nosso coração. Mas o que diz, né, que o que caiu em pedregais, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Quer dizer, muita alegria não significa aprofundamento, não significa que esta pessoa vá permanecer no reino, vá permanecer nas provas. Então, porque não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aí. Então, a palavra do reino não é para simplesmente se alegrar. É para permitir que ela se enraize, se aprofunde, crie raízes no nosso coração, para podermos enfrentar qualquer situação, qualquer angústia, qualquer perseguição por causa dessa palavra do reino, então, sem se ofender ou sem se escandalizar, ficamos firmes nesta palavra. Por exemplo, o mundo está aumentando a nossa aflição aqui. A nossa aflição hoje é diferente dos cristãos do primeiro século. Talvez os cristãos do primeiro século sofriam aquela perseguição e eram mortos, então acabava a sua aflição. Mas a nossa é dia após dia, o mundo de trevas que nós enfrentamos, a imoralidade sexual que nós enfrentamos, aquilo que é o material que a internet joga para o mundo, né? O que tudo coopera para lançar, né, os meios de comunicação, uma poluição total da nossa vista, dos nossos pensamentos, uma poluição dos nossos sentidos. Tudo isto é realmente uma carga espiritual que vai sufocando, sufocando. E as forças do mal estão por trás, né? Então, no capítulo 16, Jesus, ele encerra o discurso. Capítulo 16 é o encerramento do discurso do Senhor Jesus. No verso 33, ele encerra dizendo: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Então, aflições que vão ser legítimas, vamos considerar assim, porque tem aflições por causa do nosso pecado, tem aflições por causa dos nossos erros, tem aflições porque andamos longe de Deus, e tem aflições porque andamos perto de Deus. Aí que está. A questão é, onde estamos? Longe do Senhor e estamos sofrendo? Ou estamos perto do Senhor e estamos sofrendo? Então, é melhor estar sofrendo porque está unido com o Senhor. Até o irmão Delcio Meirelles escreveu um livretinho, um livro, que diz assim: Os Sofrimentos e as Suas Sete Causas. Né? Então, existe uma causa de sofrimento, porque nós somos piedosos. Para os piedosos, há um sofrimento. O mundo é hostil contra aqueles que estão realmente em plena comunhão com Deus. Né? Eles são perseguidos, eles são maltratados e eles são realmente oprimidos por essa carga deste mundo. E existe aqueles que estão sofrendo consequências do seu pecado. Né? Então, porque estão longe de Deus. É melhor sofrer perto de Deus do que sofrer longe de Deus. É melhor sofrer as aflições de Cristo, que tem uma recompensa. Mas sofrer por causa do nosso pecado tem um juízo, uma condenação. Então, nós vemos aqui que a cruz, né, o Senhor Jesus, trouxe dois fundamentos da cruz. Né? Um fundamento é que ele é o fundamento da nossa, a cruz é o fundamento da nossa paz. Quando Cristo foi crucificado, nos trouxe a paz. Paz com Deus. Né? E também ele é o fundamento do nosso discipulado. Por exemplo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Discipulado é seguir a Jesus. Então, a chamada de Deus para a comunhão. Então, nós somos chamados para a comunhão do Filho de Deus. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, no primeiro fundamento, o sacrifício da cruz nos levou para a comunhão com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. No discipulado, nós temos a participação nas aflições de Cristo, comungamos com Ele nas suas aflições. Ele deixou um resto de aflições para que o seu corpo, a igreja, passasse por essas aflições. Né? É o que Paulo fala em Colossenses, capítulo 1. Vamos abrir aqui a Bíblia em Colossenses. Nós queremos ter realmente uma relação mais íntima com o Senhor e queremos ter comunhão só com as bênçãos, mas aquele que anda com Jesus neste mundo é um representante de Cristo neste mundo. Então ele vai padecer as mesmas aflições que Cristo padeceu. Claro que não tudo, porque Jesus já sofreu quase tudo, deixou um resto. Então, Paulo aqui diz, em Colossenses 1:24, diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Um padecimento, né? Que são a comunhão com as aflições do Senhor Jesus Cristo. Então, nós fomos chamados. Mas esse chamado dessa comunhão, ele tem uma recompensa, que diz em 2 Timóteo, quando Paulo nos diz no verso 11 do capítulo 2 de 2 Timóteo, Ele diz: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. De qualquer forma, se morrermos com ele, está a posição de fé, de que eu morri com Jesus na cruz, então com ele eu vivo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E daí, o Senhor fala mais aqui adiante, por Paulo: se sofrermos também com ele, reinaremos. Se sofrermos, reinaremos. Há uma recompensa. A recompensa de quem sofre com Jesus neste mundo é o reino. A palavra mostra claramente isto. Se o negarmos, também ele nos negará. Ele nos negará quando Deus for nos dar a recompensa no tribunal de Cristo. Mas se sofrermos com ele, aceitarmos o sofrimento, então ele vai confessar a nossa vida diante de Deus como um vencedor, né? Ele vai confessar o nosso nome perante Deus. Vamos ver em Mateus capítulo 5. Assim, podemos ver assim a causa. Jesus falou que o aborreceram sem causa, mas o Senhor mesmo colocou a causa do aborrecimento. Está no capítulo 5 de Mateus, e esta é a mesma causa pela qual nós somos aborrecidos. Então, se um crente não quer ser aborrecido, por exemplo, a cruz é o fundamento da nossa união com Deus, mas também é o fundamento da nossa separação do mundo. Então, vamos ver aqui. Verso 10 do capítulo 5 de Mateus fala do reinar com o Senhor. Diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, verso 11, sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha aí. Quando servimos o Senhor, ele se torna a causa da nossa perseguição. Quando nos perseguem por causa do Senhor Jesus, somos bem-aventurados, né? Então, aquele filho que sofre, às vezes, a perseguição do pai, da mãe, tem que sofrer a perseguição. Não pode negar o Senhor, tem que ficar firme. Se alguém sofre perseguição de algum parente porque abraçou o Senhor, então fique firme, porque há um reino prometido para você, né? Há uma bem-aventurança prometida para aquele que se mantiver firme, né? Sofrendo as aflições de Cristo. Paulo, ele queria comungar com as aflições de Cristo. Ele mesmo fala em Filipenses 3, né? Que ele prossegue para o alvo, né? Não dispensando as aflições, mas antes querendo ter comunhão com as aflições de Cristo, para que experimentasse uma melhor ressurreição. Então, é a promessa de Deus para aqueles que atendem o chamado da comunhão com o Senhor Jesus Cristo, né? Fomos chamados para uma comunhão. E essa comunhão não é somente com as coisas boas oferecidas por Cristo, mas também as aflições, as situações adversas. E ele nos chama, do qual Jesus, no capítulo 16 de João, ele deixou bem claro para eles, né? Consideremos aqui João 16, verso 2, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Veja o próprio testemunho, o testemunho do próprio apóstolo Paulo, em Atos 26, 9. O testemunho dele mesmo que perseguia o Senhor Jesus, perseguia os cristãos, e ele pensava que estava fazendo alguma coisa boa para Deus. Né? Atos 26, 9 diz assim, bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Veja o pensamento de Paulo. Paulo, por ser um homem extremamente religioso, ele achou que deveria cometer muitas coisas contra o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não vamos assim ficar escandalizados se formos perseguidos por uma classe fundamental religiosa, né? Vamos considerar assim, o budismo não sofre nenhuma perseguição, nem do governo, nem de ninguém. O espiritismo também não. Mas os cristãos sofrem tanto perseguição em alguns países do próprio governo como das pessoas. Sabe por que a igreja não está sofrendo tanto? Daqui a pouco eu vou mostrar a razão. Ela não sofre tanto porque ela não é tão pura como era no princípio. Mas se ela realmente se mostrar com toda a verdade, né, com todo o testemunho da verdade, então certamente este mundo vai reagir contra a igreja. Então, por que não tem reagido? Alguma coisa está errada. Nós precisamos nos apegar mais a Cristo, nos identificar mais ao Senhor Jesus. Porque talvez para não sofrer, né, não sofrer bullying, não sofrer perseguição, não sofrer desprezo, nós tenhamos assim meio que feito uma pequena amizade com o mundo e não temos nenhuma hostilidade contra nós. Né? Somos bem educadinhos, né, com o mundo e não falamos a verdade. Então, claro, não vamos sofrer o que Cristo sofreu. Né? Mas vamos considerar assim, o dia que a igreja estiver plenamente cheia do Espírito Santo, nós vamos ver o quanto é realmente como Jesus falou para Paulo, o quanto deves padecer pelo meu nome. Quando formos plenamente cheios do Espírito Santo, quando o Senhor trouxer um reavivamento. Então, vamos ver o quanto incomodamos este mundo e o quanto esse mundo será incomodado. Né? Tanto que no final dos tempos, bem no finalzinho, as duas testemunhas que se levantarão sobre a face da terra vão incomodar tanto o mundo que após a morte das duas testemunhas, as pessoas do mundo inteiro vão mandar presentes umas às outras. Vai acontecer uma confraternização universal por causa da morte das duas testemunhas. Então, testemunhas significam aquelas que se identificam com o Senhor Jesus. Elas realmente são mártires. Então, só vou ler aqui. Então, sinagoga está ligado aos judeus, né? E Paulo era um judeu, né? Ferrenho, religioso, extremamente religioso. E aqui a Bíblia diz assim, isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Razão de não conhecer, porque estão em trevas. Aquele que não conhece a Deus está em trevas. Aquele que conhece a Deus está na luz. Então, não há como haver comunhão entre luz e trevas. Né? O mundo sempre será trevas e sempre a igreja será luz. Então, não há comunhão entre luz e trevas. Por essa razão, a perseguição. Porque as trevas não conhecem a Deus e a luz conhece a Deus. Jesus disse assim, mas tenho-vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora, e chegou, né, nós já estamos no tempo que já vemos todas essas coisas, vos lembreis de que já vo-lo tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Então, no começo do ministério, não tinha razão dos servos falar para eles, olha, vocês vão passar por aflições. Era bem capaz que eles, como discípulos, falassem, então não vou te seguir. Né? Então nós vamos recuar. Como aconteceu com muitos que recuaram no meio do caminho, vemos em João capítulo 6. Né? E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Então, vamos ver assim, toda a hostilidade do mundo, então esse capítulo, Jesus, ele termina o seu discurso dizendo que no mundo eles terão aflições. É óbvio, né? Você pode notar um crente, quando ele está mal, é porque ele está indo muito bem com este mundo, está indo de vento em popa, né? E nada está acontecendo com ele, não está sendo afligido, nada, não tem nenhuma perseguição, nenhuma aflição. Então, alguma coisa está errada. Será que ele está, né? Todo mundo está aplaudindo ele lá, ele está indo de vento em popa no mundo, tem muitos amigos, né? Tem muitos padrinhos que ajudam ele. Isso é um problema. É sinal de que ele está longe de Cristo. Né? Está muito bem com o mundo, mas não está bem com os irmãos da igreja. Tem muitas amizades no mundo, muitas pessoas favoráveis a ele, mas com relação à igreja não está. Porque Paulo não estava bem com a igreja. O judaísmo, o mundo grego aplaudia Paulo. E até o mundo romano. Mas, porque ele era um cidadão romano. Mas, quando se tratava do Senhor Jesus Cristo e da igreja, Paulo não tinha nenhuma relação, né, com afetiva com a igreja, não reconheceu a igreja, porque ele não conhecia quem era Jesus. E daí, no caminho de Damasco, quando aparece aquela luz do céu e cega seus olhos, então ele pergunta, quem é esse Senhor? E o Senhor Jesus disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. A quem ele está perseguindo? A igreja. Mas depois disso, Paulo deu toda a sua vida, mesmo para sofrer pela igreja. Ele disse, regozijo-me agora no que padeço por vós, pela igreja, né, que é o corpo de Cristo. Lá em, como eu li em Colossenses 1:24. Regozijava-se em padecer, porque ele mesmo sabia o quanto mal ele tinha feito à igreja. Então, mas isso é algo, é mistério que isso aconteça, algo normal. Nós não podemos andar de mãos dadas com o mundo, mas devemos andar de mãos dadas com Cristo. Em Gênesis 1:3-4, Jesus, aqui é o motivo da nossa perseguição, é porque diz assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. Verso 4, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Já há uma separação natural, né? Já há uma separação espiritual entre luz e trevas. Deus já fez isso desde o princípio. Então nós, se queremos caminhar com Deus, devemos olhar o que Deus fez ao princípio. Né? Também em Gênesis 3:15, o que, que Deus fez? E porém inimizade entre ti a mulher e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém inimizade, essa palavra, porém inimizade. O Senhor pôs inimizade entre, né, aquela serpente e a mulher. A mulher é representativa da igreja. E a serpente é o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que governa este mundo atualmente. Seu reinado, seu principado está perto de se acabar. Porque ele já foi julgado, só não foi lançado no lago de fogo ainda. Mas ele já tem determinado seu julgamento. Então, o Senhor pôs inimizade entre nós e o mundo, por quê? Porque ele pôs inimizade entre nós e Satanás, a serpente. E como Satanás é o governante deste mundo atualmente, é o mentor deste mundo, então certamente a nossa amizade com o mundo também está interrompida. Não pode, não podemos fazer amizade. Fazer amizade com o mundo é o mesmo que fazer amizade com Satanás. Então, isto é que o Senhor Jesus tem advertido os discípulos de que andar com Cristo, se assemelhar a Cristo, realmente tem, não tem boas-vindas neste mundo, né? Não tem boas-vindas. E nós precisamos, como cristãos, saber disso, que nós temos uma vocação celestial. Se nós nos unimos ao mundo, não somos dignos da vocação com que fomos chamados. Mas se nós, pela cruz, rompemos com este mundo, nós estamos seguindo a carreira celestial, então realmente estamos avançando, né, na vocação celestial para a qual nós fomos chamados. Né? Por exemplo, o ódio do mundo contra a igreja é porque em natureza são distintas. O mundo procura reprovar a pureza da igreja. E a igreja procura reprovar a imundícia do mundo. Por que a igreja realmente é atacada por Satanás nesse mundo? Porque veja o que Paulo fala da igreja em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios 11, ele diz: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Se nós estamos sendo preparados como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo, Tiago diz que a nossa amizade com o mundo é um adultério contra Cristo, porque nós somos agora, estamos sendo preparados para ser a esposa de Cristo, já estamos prometidos para ele. Deus prometeu dar a seu filho uma noiva. Então, essa noiva tem que estar pura, não deve ter nenhum laço com o mundo, mas somente com seu noivo, que está no céu, mas que um dia descerá para buscar a sua noiva. Então, devemos tomar bastante cuidado e vigilância, e temor de Deus, estar preparado para esse encontro maravilhoso, né? A noiva, né, vai preparando seus vestidos. Ela vai e compra seu vestido, se prepara tudo para aquele dia. Ela deve estar com seu vestido branco, puro, né? para se apresentar ao noivo que vai vir buscá-la. Né? Então, assim, a igreja, ela é uma virgem pura e deve se manter pura até o final. Não deve manchar suas vestes. Ela vai se vestir de linho fino, puro e resplandecente. Está lá em Apocalipse 19. É isso que nós devemos buscar. Pureza e santidade. Por exemplo, olha, nós vemos o quanto a igreja foi perseguida se você lê o livro dos mártires, por exemplo. Toda perseguição contra igrejas redundou, rendeu um livro chamado Livro dos Mártires. Ali tem religiosos matando crentes e tem também, na história da igreja, na história da reforma, crentes mataram crentes. Isso são coisas, né, em nome da reforma. E também, né, o catolicismo matou muito crente no caminhar da história. Perseguiu muitos santos. Por exemplo, dizem que o sangue dos mártires ou das testemunhas, mártir que também pode ser aplicado como testemunha, foi a sementeira da igreja, o sangue dos mártires. Né? E ao invés da igreja entrar em decadência, ela cresceu mais e se fortaleceu mais. Então, por isso a igreja ela não está ligada ao mundo, ela não é uma instituição do mundo, não é uma empresa do mundo, mas ela é um corpo santo, puro, do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez outras pessoas não queiram viver assim. Elas preferem andar em perfeita paz com o mundo. Então, porque à medida que você prega um evangelho da verdade, você não vai ter condição realmente de ser amado pelo mundo. Mas quando você começa a negociar o evangelho, adaptar o evangelho para a tendência do mundo, você pega a palavra, enfraquece ela para que o mundo goste. Ou você faz uma considerando assim, revisa a Bíblia e adapta conforme o mundo aceita. Não, o evangelho da verdade, ele fere os ouvidos, fere o coração, fere os sentimentos. E realmente, se afetar a nossa vida a ponto de nós nos unirmos a Cristo, este é o verdadeiro evangelho. Se transformar nossa vida à semelhança de Jesus, então esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho do reino. Nós lemos Mateus 5, nós vemos ali que a causa da perseguição do justo, né, é exatamente o nome de Jesus, é a pessoa de Jesus. E também vemos em 1 João o que fala dessa perseguição. 1 João capítulo 3, verso 11 e 12, também fala de Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Então, há uma hostilidade. 1 João 3, 11 e 12. Diz assim, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? A causa que Jesus falou. Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Por essa causa o matou. A igreja é perseguida neste mundo pela causa. Causa. Porque ela é justa. Porque ela é santa. Eu me recordo de uma crise que a Argentina teve e muitos cidadãos ali eram cristãos, seguiam a Cristo, eram discípulos de Cristo. Então, alguns deles tinham suas lojas. E as outras lojas pertenciam a pessoas que não seguiam a Cristo, não eram cristãos. Então, você ia comprar um sapato na loja de um cristão, porque ele era justo, pagava imposto. Ele não conseguia vender porque a loja vizinha vendia por muito menos preço, porque sonegava imposto. Os cristãos sempre vão pagar a conta. Os cristãos vão sempre ser justos, vão sempre ser honestos. E eles sofrem o dano. Continuar firme. Não é por uma migalha neste mundo que a gente vai trocar o reino. Os discípulos vão ficar neste mundo, por exemplo. Primeiro, o Senhor diz que eles vão testificar, né? Capítulo 15, no final, diz que eles vão testemunhar de Cristo, testificar por ele. Segundo, é que eles iam ficar sozinhos. Poxa, os discípulos pensando, testificar sozinhos, né? Sem o Senhor, na verdade, né? E no meio de um mundo hostil ou no meio de lobos. No meio de lobos. Em Mateus 10, verso 16, o Senhor Jesus já havia lhes falado que ia enviá-los. No primeiro envio, ele disse que já tinha enviado eles em meio de lobos. Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, o Senhor diz que vai enviá-los no meio de lobos, mas, primeiro, sabemos que esse mundo está cheio de lobos, mas temos que ter duas virtudes no nosso coração, ser prudente, andar exatamente conforme Jesus mandou, isso é prudência, e ser simples como a pomba, né? Nós não podemos nos apresentar como sábios, segundo a carne, é o Espírito Santo que realmente vai nos fazer caminhar neste mundo de uma forma que não venhamos a nos comprometer, mas andar sempre prudentes. E o Senhor ensina como andar prudente, né? Diz assim, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho. Esse é o objetivo. A eles e aos gentios, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, prudência. Não se preocupe com o que você for falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Aí, isso é prudência. O que que Jesus quer falar? Devemos saber o que ele quer que nós falemos. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Verso 20 de Mateus. É o Espírito que fala. Conduta prudente neste mundo é sempre andar no Espírito. É sempre falar com simplicidade o que o Espírito Santo nos mandar falar. Então, isso é a instrução de Jesus quando ia deixar os discípulos aqui. Mas o Senhor tinha dito, vocês não vão estar só. Eu vos enviarei o Consolador. Quando vier o Consolador, seremos testemunhas. Né? Jesus falou em Mateus 10, 20. Ele falará, porque o Espírito Santo, vamos ler agora João 15, 26, mas quando vier o Consolador que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. E também em Atos, capítulo 1, verso 8, o Consolador testificará. Então Jesus diz aqui: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Testemunhas tanto em caráter, como em conduta, e como também em falar, pregar, testemunhar com palavras, falando do nome de Jesus. Então, ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o Espírito do nosso Pai falará por nós. É Ele que falará. Uma testemunha verdadeira é aquela que o Espírito Santo fala por Ele. Vemos aí a grande necessidade do Espírito Santo na vida da igreja, porque logo em seguida vamos ver que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, devemos estar orando, mesmo nesse ciclo de oração aí de 24 horas, devemos estar orando para que haja um reavivamento, um batismo com o Espírito Santo realmente com poder sobre a vida da igreja. Por quê? Porque é Ele que convence quando nós pregamos, quando nós falamos as palavras que Ele manda falar. Então, que possamos estar confiantes, né, firmes nesse propósito e pedindo o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas, que o Espírito fale, viver uma vida realmente cheia e poderosa, uma vida cheia do Espírito Santo, tanto no caráter como na conduta, nas palavras, na pregação do Evangelho, poder do alto, para a glória de Deus, né? A palavra para cheio, né? Existe duas palavras, né? Pleru, que quer dizer enchimento ao máximo. E a palavra também pleres, quer dizer um vaso vazio, pronto para ser enchido. É uma conotação que dá, né? Assim, uma é plena, enchido ao máximo, isso é estar enchei-vos do Espírito, como Paulo falou, quer dizer, estar enchido ao máximo, né? De forma plena, e, no caso também, ser um vaso plenamente vazio, disposto a ser cheio. É isso que Deus está querendo. Vazio de tudo, de nós mesmos, do mundo, como um vaso esperando a plenitude do seu enchimento, para que Jesus Cristo seja glorificado através do nosso testemunho, né, dado pelo Espírito Santo. Amém? Creio que semana que vem podemos compartilhar mais sobre a questão do Espírito Santo, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a promessa do Espírito. E há uma necessidade de nós considerarmos isto, porque Jesus não permitiu a igreja sair pregando sem que do alto ela fosse revestida do poder de Deus. Então, hoje nós temos todo o conselho de Deus, nós estamos precisando da pessoa do Espírito Santo, de, em toda a sua plenitude, nos enchendo, né, enchendo totalmente a nossa vida, espírito, alma e corpo, para testemunhar neste mundo hostil e principalmente nesse tempo do fim, que vamos precisar ter plena certeza, e não somente certeza do Evangelho, mas poder do Evangelho. Amém? Que Deus seja glorificado e possa ter misericórdia de nós e nos visitar nesse tempo presente. Amém.